informação, debates, alegria. Rádio Unir apresenta Unir em Foco. Apresentação: Sérgio Augusto e Yara Pasqualini.
Ouvintes da Rádio Unir, estamos começando mais um Unir em Foco, não é isso, Sérgio?
É isso mesmo, muito bom dia, ouvintes. Já já entrevista com André Brasil, feita por Yara Pasqualini e Ana Cecília Simões. Não é isso, Yara?
Isso! Ele destacou, entre outras coisas, na entrevista, que apesar de ter uma deficiência, ser um grande campeão olímpico, não se considera um super-herói. E essas e outras atrações você confere agora!
No quadro A Tati Sabe, notícias dos famosos, não é não, Tatiana Brasileiro?
Com certeza, Sérgio e Yara, tô chegando, hein? Porque vocês já sabem, ouvintes da Unir, A Tati Sabe. Até mais!
Já já, a reportagem de Alex Simplício com o Marco Otton. E olha que curioso, gente, um fotógrafo cego.
E já já, as notícias do mundo esportivo com Otávio Augusto.
É, Mano Menezes não é mais o técnico da seleção. Daqui a pouquinho, hein?
E já já, o comentário inclusivo de Adriana Massini.
E no quadro Qualidade de Vida, bons conselhos com Lourdes de Oliveira.
É isso mesmo, Sérgio. E não jogue fora as cascas dos legumes de suas refeições. Essas e outras daqui a pouquinho.
Unir em Foco está começando agora.
Informação com qualidade. Unir em Foco.
Participar ligando pra gente no 3263-0736.
Você também pode participar via e-mail, contato@unir.org.br. Não esquecendo que Unir é com dois R's.
É isso aí, e pra começar muito bem o programa de hoje, vamos com as dicas de qualidade de vida com a Lourdes Oliveira.
Qualidade de vida com Lourdes de Oliveira.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Yara. Bom dia, amigos do Unir em Foco. Não jogue fora as cascas dos legumes de suas refeições. Elas servem para aumentar as fibras, vitaminas e minerais que ajudam no bom funcionamento do seu organismo e da sua família. Você sabia que a papaína, substância presente naquele mamão que você compra fresquinho e amarelinho na feira, auxilia no amaciamento de carnes? Experimente e olhe só, pode me convidar para um belo almoço. Seu filho volta estressado da escola? Então dê a ele o chá de erva cidreira, que é um calmante natural. Por isso mesmo não faz mal. O chá vai deixá-lo calminho, calminho. Está pensando no almoço de família? Minha amiga, meu amigo, aproveite esta dica da Lourdes. Prepare um espinafre cozido. O espinafre é um dos vegetais que possuem alto teor de vitaminas A e C e minerais, como ferro e potássio. Por isso que o papai gosta tanto de espinafre. Mantenha-se esbelto. Não fique beliscando alimentos antes das refeições. Petiscos comprometem sua alimentação e ainda aumentam as calorias. Amigos do Unir em Foco, Sérgio e Yara, estas são as sugestões de hoje para vocês manterem em alta sua saúde. Tempere tudo isso com uma boa caminhada e sejam muito felizes.
Informação com qualidade. Unir em Foco.
A Unir conseguiu entrevista exclusiva com André Brasil. Vamos ouvir a entrevista com Ana Cecília Simões e Yara Pasqualini.
6 medalhas de ouro, 3 de prata nos últimos Jogos Paralímpicos. Esse é o André Brasil, nadador recordista e campeão. Yara Pasqualini e eu vamos conversar com ele em entrevista exclusiva para a Rádio Unir em Foco. André, quais foram seus principais desafios?
Bom, primeiro agradecer aí o espaço, dizer que para mim é uma felicidade estar aí com vocês, poder desfrutar um pouquinho do que foi um grande evento, uma grande competição, não só para mim enquanto atleta, mas para como equipe e como Brasil. E primeiro, dizer que o desafio ele começou 4 anos após acabar os Jogos Paralímpicos de Pequim. A vida de um atleta, ela, na verdade, um ciclo de um atleta, ele se inicia quando termina um outro. Então foi em 2008 que eu comecei a tomar conhecimento e comecei a vislumbrar outras coisas dentro do âmbito aquático, né? Bom, saindo de lá com 4 medalhas de ouro, 1 de prata, eu sabia que 4 anos depois eu teria uma responsabilidade maior, principalmente pelos resultados que eu obtive. Então, aquilo de ser o estreante em 2012 e agora em 2012 ser o atleta com o nome, com o resultado já é por si só um grande desafio. Você ter a manutenção desse resultado já é um grande desafio. Então, acho que em 4 anos eu tive que me preparar aí corpo e mente para que eu chegasse nesses Jogos agora de Londres e para que eu pudesse desempenhar o resultado tão glorioso e tão bacana como foi.
André, você começou a sua carreira como atleta paralímpico ou você competiu com pessoas também sem deficiência?
Eu comecei, como qualquer pessoa com deficiência, a natação como reabilitação por indicação médica de um profissional. E acho que desde aquela época, com 1 ano de idade, eu não parei mais o esporte. Aos 9 anos eu comecei a competir com pessoas sem deficiência, isso por intermédio de uma professora numa academia no Rio, onde eu morava. Ela me convidou para fazer parte da equipe principal da academia, eram atletas um pouco mais jovens, um pouco mais velhos do que eu tinha 9 anos na época, eles tinham 14, 15 anos. Aquela ocasião foi um momento muito bacana e muito feliz da minha vida, porque... uma pessoa com deficiência poder fazer parte de um grupo sem deficiência e para mim a alegria ainda poder disputar de igual para igual e ganhá-los em alguns momentos foi muito bacana. De lá para cá eu comecei a amadurecer enquanto atleta, participei de alguns grandes clubes, Botafogo, Vasco, isso lá no Rio. Vim para São Paulo em 2007 a integrar a equipe do Pinheiros, então um clube de elite dentro da modalidade esportiva, dentro da natação brasileira. E isso tudo ainda como atleta sem deficiência, né? Competindo de igual para igual, tentando meu espaço com as pessoas sem deficiência. E foi nesse momento que eu vim para São Paulo, que eu integrei essa equipe, que o desporto paralímpico se abriu um pouco mais, né? Posso dizer que a luz entrou aí um pouco mais dentro da minha carreira esportiva. E foi de lá para cá que eu comecei a ter os meus resultados, a melhorar ainda mais os meus tempos, a representar o meu país, coisa que eu sempre sonhei, e poder ser, poder mostrar às pessoas o meu trabalho, né? Independente de ser deficiente ou não, eu sou atleta, e sempre quis ter o meu trabalho sendo divulgado.
Daqui a pouco nós voltamos com a entrevista exclusiva com o André Brasil.
Muito emocionante poder fazer essa entrevista com o André Brasil. Gente, daqui a pouco ele vai explicar por que ele não se considera um super-herói.
Fotógrafo cego existe? Existe sim. Ele vai conversar com a gente daqui a pouco.
E a gente volta já já.
Unir em Foco. Uma atitude que inclui...
Bebi 10 caipirinhas. Fui dirigir e bati no muro.
Tomei muito uísque. Fui dirigir. Acertei um poste.
Eu não bebi nada. Foram dirigir e acertaram na calçada.
Quem bebe, dirige, coloca em risco a vida de todos, inclusive a sua. Se beber, não dirija. Participe da campanha por leis mais rígidas no trânsito. Acesse nãofoiacidente.org.
Silêncio no estúdio. Gravando comercial. Ação.
Oi, gente, hoje eu estou aqui para anunciar um produto sensacional. Qual era mesmo o produto? Esqueci.
Droga, vamos ter que gravar tudo de novo?
O que aconteceu comigo, gente?
Amiga, tá na hora de você tomar cápsulas de sardinha.
Cápsulas?
cápsulas de sardinha.
É um novo complemento alimentar que ativa a memória, que é uma beleza.
Cápsulas de sardinha, sua memória vai ficar novinha.
Unir em foco, uma atitude que inclui.
Estamos de volta aqui na sua Unir 88,5. Faça que nem a Márcia de Itaquera, que ligou pra cá, dando a sua opinião, falando que a entrevista do André Brasil foi sensacional.
E daqui a pouco eu volto com a segunda parte da entrevista com o André Brasil. Mas e o fotógrafo cego? Vamos acompanhar a reportagem que o Alex Simplício fez com o Marco Otto.
Olá, ouvintes da Rádio Unir. Se você pensa que deficiente visual não pode fotografar, você está muito enganado. Estamos no Memorial da Inclusão, ao lado de um fotógrafo cego, Marco Otton. Como foi a experiência de fotografar uma exposição no Memorial da Inclusão?
Então, Alex, para mim, mostrar o meu trabalho, seja aqui no Memorial da Inclusão, em qualquer lugar, para mim é uma inclusão isso, né? Porque as pessoas pensam muito que o deficiente visual, ele tem uma barreira que não pode fotografar. Por quê? Porque ele não está vendo, né? E isso é uma coisa errada, né? Que a gente não vê com o olho físico, né? Mas no meu caso, quando eu vou fotografar, eu vejo muito com o olhar do coração. Então eu sinto tudo ao meu redor, que eu transformo isso em imagens.
E quando você iniciou esse trabalho de fotos?
Então, eu iniciei esse trabalho com a fotografia em 2007. Eu fui convidado pelo SENAC, que eu fazia um curso de informática, e tinha acabado de concluir. Aí estava surgindo um curso de fotografia, com várias incógnitas, né? Nossa, um curso para deficientes visuais. Aí eu fiquei curioso e fui para o curso, né? Que eu ainda faço esse curso lá até hoje, e estou a cada dia desenvolvendo mais e mais as minhas técnicas de fotografar.
O seu trabalho é baseado em quê?
Então, esse trabalho aí com esse tema Paralímpicos, eu fotografei mesmo um dia de que as pessoas estavam praticando esportes, né? Até tem duas imagens aí que eu escolhi para a exposição que são muito fortes, que é a da moça que está pulando na piscina, que é a bailarina da piscina. É uma moça que ela é amputada de uma das pernas e ela mergulhou na piscina e ela está com a metade do corpo dela submersa e a outra metade está do lado de fora. E tem uma outra que é do vôlei sentado, que é uma imagem também bem forte. É até euforia que traz um ponto. É uma imagem que mostra, sabe, a pessoa vibrando com a comemoração de um ponto. Então dá para entender que aquela hora ali estava bem acirrada a competição.
E como você se orienta para tirar essas fotos?
Então, aí tem uma coisa bem interessante, que eu vou me guiando muito pelos barulhos, né? Os sons que está tendo ao meu redor, né? Então eu vou sentindo aquele ambiente, vou virando a objetiva da minha câmera e vou fotografando, sempre me baseando pelo som. E também, se tiver alguém que enxerga do meu lado, peço para ela me dar uma descrição do ambiente.
Marco Otto, muito obrigado pela entrevista. E se alguém se interessar pelo seu trabalho, como que ela pode fazer para te encontrar?
Então, Alex, eu geralmente deixo o meu celular, que é o 980652075. Ou a pessoa pode me achar também no Facebook. É Marco Otto. Marco, O-T-O-N. Aí a pessoa consegue ter acesso ao meu trabalho.
Lembrando que é 011 São Paulo, né?
Isso, 011 São Paulo.
Falamos com o Marco Otton, diretamente do Memorial da Inclusão, que nos disse que fotos não precisam ser vistas somente com os olhos, mas sim sentidas com o coração. A exposição ficou disponível para a população de São Paulo até dia 28 de setembro de 2012, no Memorial da Inclusão, que fica ao lado do metrô Barra Funda, na cidade de São Paulo.
Obrigada, Alex Simplício. E se você ouvinte quiser comentar sobre essa entrevista, o telefone é 3263-0736.
E por falar no Memorial da Inclusão, quem esteve lá foi Otávio Augusto.
A inclusão de pessoas com deficiência motora, intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência passou por diversas etapas. Uma delas foi a construção do Memorial da Inclusão aqui em São Paulo, que fica lá na Barra Funda. Bom, eu fui lá e entrevistei a curadora do memorial, Elza Ambrosio. Ela me falou de onde vem a ideia da construção do memorial.
Olá, Otávio, ouvinte da Unir. É um prazer recebê-lo aqui no Memorial da Inclusão E a ideia de construir esse memorial e contar a história da pessoa com deficiência surgiu já há muito tempo. Eu sou militante do segmento já há 30 anos e esse memorial vai fazer agora em dezembro 3 anos. O objetivo do Memorial da Inclusão, a primeira ideia, foi contar desse movimento social da pessoa com deficiência exigindo seus direitos.
Elza, quanto à acessibilidade ao memorial, tanto do metrô ou de onde elas estiverem até o memorial, ele é acessível? E também, dentro do memorial, ele também tem acessibilidade às diversas deficiências, Elza?
Olha, Otávio, a primeira ideia quando se pensou em construir esse Memorial da Inclusão foi receber todas as pessoas. Então, quando, por exemplo, você vai numa loja, num comércio qualquer e tem uma plaquinha, seja bem-vindo, se tiver escada, todas as pessoas são bem-vindas nesse espaço? Parece que não, né? Então, no Memorial da Inclusão, nós pensamos primeiro nisso. E nós contemplamos esse espaço com o desenho universal, onde todas as pessoas são bem-vindas. Então, se chegar aqui uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, ela pode adentrar esse espaço, visitar todos os painéis, ouvi-los, se for o caso, acessar o conteúdo em braille. Então, ela tem todas as formas de acessibilidade.
Conversei com a Elza Ambrosio, curadora do Memorial da Inclusão. Ela me disse que o memorial foi feito com uma forma padrão, uma forma que é acessível para todas as pessoas. Sou Otávio Augusto, para a Rádio Unir.
Obrigada, Otávio. E olha só, o ouvinte Roberto de Santana, que também é cego, ligou para cá no 3263-0736 e disse que ficou super animado e super emocionado ao saber que deficientes visuais também podem fotografar.
Ah, que legal, bacana. Mas, ô Roberto, é o seguinte, eu e a Yara também somos deficientes visuais, estamos trabalhando, o mercado está cada vez mais inclusivo, tá? Daqui a pouquinho, giro de notícias e outras atrações.
Unir em Foco, uma atitude que inclui.
Eu tô pronto pro jogo, tô animado, eu dou meu sangue pelo time.
Amor, eu te amo tanto. É como se o sangue que corre em mim saísse das suas veias.
Eu sou advogada, igual a minha mãe. Vocês sabem, né? Está no sangue. Toda hora a gente lembra do sangue, não é verdade? O sangue está em toda parte, menos no hemocentro de São Paulo. Você já doou sangue?
Eu já.
Eu já doei com muito amor.
Claro, eu e minha mãe já doamos. Procure o Hemocentro de São Paulo no primeiro andar do ambulatório do Hospital das Clínicas, na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155. Doar sangue salva vidas.
Ana Clara, aceita Arnaldo como seu legítimo esposo?
Ai, seu padre, um minutinho só, antes de responder, eu posso ir ao banheiro?
Muito bem, Margarida. Estou observando aqui o seu currículo. Caso você seja contratada, qual é a contribuição que você pode prestar para a nossa empresa?
Bom, com certeza, antes, eu posso ir ao banheiro.
Temos que melhorar o bloqueio. Ô, Cláudia, entra em quadra.
Tá bom, treinador, vamos lá. Você passa no banheiro?
Que droga! E o bloqueio do time? E o bloqueio?
Bloqueie pra valer com desactivia.
O Ministério da Saúde adverte. O uso contínuo desse medicamento pode provocar ânsias de vômito e desidratação.
Unir em Foco. Uma atitude que inclui.
Volta com Unir em Foco. E ainda hoje, a segunda parte da entrevista com André Brasil e o comentário esportivo de Otávio Augusto. Não perca!
E agora, o jornalismo com Ana Cecília e Paula Simões.
Notícia em Foco.
Apesar de dizer que não pretende deixar uma marca sua no Ministério da Cultura, a ministra Marta Suplicy articulou uma agenda positiva, que nos últimos 2 meses movimentou o setor mais que sua antecessora em 1 ano inteiro. Propôs editais exclusivos para afrodescendentes, acelerou a tramitação do Vale Cultura e promoveu a aprovação do Sistema Nacional de Cultura. O diretor da CIA renunciou ao alegar caso extraconjugal. Em sua carta de renúncia ao cargo, divulgada pelo site da Agência Americana de Inteligência, David Petraeus confirma que um caso extraconjugal levou à sua renúncia. Pouco antes, a rede americana CNN já havia vazado que razões pessoais motivaram a iniciativa. Cardialina. Esse foi o medicamento indicado por um médico para uma dona de casa de Salvador combater dores no fígado e conseguir emagrecer. A paciente Adriana Santos, que apresentou a queixa ao Conselho Regional de Medicina da Bahia, diz que ao perguntar sobre onde encontraria o remédio, o médico José Soares Menezes recomendou que ela procurasse um ferreiro e comprasse 6 cadeados. Um para a boca e os outros para geladeira, armário, freezer, congelador e o cofre de casa. O médico limitou-se a responder que só usou linguagem figurada. A Fundação José Silveira, conveniada com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia, reconhece que houve a consulta e afirma que iniciará uma investigação.
A greve dos trabalhadores das distribuidoras de botijões de gás de cozinha de São Paulo já provoca escassez do produto e alta de preço em várias cidades do estado. Na Grande São Paulo, o estoque está em torno de 10%. O presidente do Sindicato das Revendedoras da Região Metropolitana de São Paulo, Robson Carneiro, disse que, se a categoria não voltar entre domingo e segunda-feira, faltará gás. Os trabalhadores reivindicam reajuste de 7,39%, mais 2,1% de participação nos lucros e resultados.
Notícia em Foco.
É o jornalismo da Unir, sempre atento ao que acontece.
É, e quanta mudança na seleção brasileira com a demissão do Mano Menezes. Essas e outras notícias...
Atitude Esportiva, com Otávio Augusto.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unir. E aí, Sérgio, e aí, Era, tudo bem? É, Mano Menezes não é mais o técnico da seleção brasileira. Após reunião com o presidente da CBF, José Maria Marim, o seu vice Marco Polo Del Nero e André Sanches, o diretor de seleções... No dia 23 de novembro foi decidido que Mano Menezes não comandará mais a seleção canarinha. Nomes como Tite, Muricy Ramalho e Felipão são cotados para substituir o ex-técnico, que fez 33 jogos na seleção e conquistou apenas 2 títulos, ambos de superclássicos das Américas contra a Argentina. Santos e São Paulo buscam reforços para 2013. Com Paulo Henrique Ganso no elenco e já garantido na Libertadores de 2013, o São Paulo busca reforços que ainda não foram anunciados pelo presidente Juvenal Juvencio. Mas este promete que um time forte virá o ano que vem. Já o Santos, mesmo não indo para a Libertadores, está de olho em Ronaldinho Gaúcho e Robinho, para junto de Neymar conquistar os títulos do Campeonato Paulista e o Brasileirão em 2013. É, agora trocando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o basquete, né? Mesmo com grandes estrelas, o Los Angeles Lakers não faz boa temporada na NBA. É, estrelas como o Kobe Bryant, Dwight Howard, Paul Gasol e o lesionado Steve Nash não estão dando conta do recado e não fazem boa temporada. É, após a entrada de novo técnico Mike D'Antoni, o Lakers perdeu 2 e ganhou apenas 1 partida, garantindo o 10º lugar na classificação da Conferência Oeste. Desse jeito, o Los Angeles Lakers não vai ser classificado para os playoffs. Outro time com grandes estrelas é o Chelsea, que provavelmente disputará a final do Mundial entre clubes com o Corinthians na cidade de Yokohama, no Japão. O time inglês vem com nomes como o goleiro Peter Cech, o zagueiro John Terry, além dos meias Juan Mata da Espanha e o brasileiro Oscar. Se os dois clubes se classificarem, o jogo da final acontece dia 16 de dezembro, às 8h30 da manhã, horário de Brasília, e terá a cobertura completa da Rádio Unir. E é isso que tínhamos para hoje aqui no Atitude Esportiva. Eu sou o Otávio Augusto, até a próxima!
Obrigado, Otávio Augusto, no Atitude Esportiva, aqui no seu Unir em Foco.
E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a segunda parte da entrevista com o André Brasil e o quadro A Tati Sabe. Fique ligado.
Unir em Foco. Uma atitude que inclui.
O cego pode ler em braille ou mesmo ouvir um livro. Ela ajuda.
Quem não era cego e se tornou, tem que se reabilitar. E ela ajuda.
Oficinas, cursos, ela ajuda.
Atendimento psicológico.
ela ajuda.
Ela quem, hein?
A Fundação Dorina Noil, gente.
Fundação Dorina Noil para cegos, a serviço dos deficientes visuais e seus familiares desde 1946.
Oi, amiga, vamos pra balada?
Ai, vamos sim, já tô até pronta.
Joana, não é festa fantasia.
Ai, mas minhas roupas são todas assim. Onde é que você compra as suas?
Já sei, vamos na Larissa.
Larissa? Quem é essa?
É a loja Larissa. Roupa bonita e barata é na Larissa. Na balada, você enfeitiça.
Unir em Foco, uma atitude que inclui.
Estamos de volta com Unir em Foco e você pode continuar ligando para o 3263-0736. Quem está nos mandando um abraço aqui é o José da Vila Mariana, está mandando um abraço carinhoso para nós dois, viu, Sérgio?
Ah, bacana, um abraço para você também, viu, José? Continue sintonizado com a gente. Bom, Yara, é o seguinte, tá a fim de saber aí sobre o mundo dos famosos? Vamos acompanhar com Tatiana Brasileiro.
É, a Tatiana e o Tatá, aquele que tenta não deixar a Tati trabalhar.
A Tati sabe...
Ela sabe cada coisa.
Bom dia, ouvintes do Unir em Foco, Sérgio e Yara.
Ai, lá vem você com fofoca, Tati.
Ai, Tatá, me deixa trabalhar.
Tá bom, Tati, tá bom.
Gente, primeira do dia. Abalado com o acidente do filho Pedro, cantor Leonardo anuncia em coletiva que pretende diminuir a quantidade de shows a partir do ano que vem, para se dedicar mais à sua família.
Intrometida você, hein, Tati?
Fica na sua, tá? Olha, gente, poupando dinheiro. Mesmo elenco que grava remake da novela Carrossel, gravará nova novela do SBT Chiquititas. Silvio Santos deseja mesmo reduzir gastos ou atores mirins são mesmo talentosos?
Tá de implicância com o Silvio Santos, Tati? Que isso?
Tatá, fica quieto. E por falar em novelas, Rede Record informa que a partir do ano que vem, novelas serão mais curtas. Terão no máximo 70 capítulos. Será que melhorará a audiência? Não sei não, hein?
Tati, você bota maldade nas coisas, hein? Até em novela.
Tatá, você bem que gostaria de ter um quadro só pra você, né? Deixa eu trabalhar, por favor. Ivete Sangalo deseja continuar carreira de atriz após trabalho como Maria Machadão em Gabriela, desde que não atrapalhe sua agenda de shows. Sorte pra ela.
Ah, eu adoraria trabalhar no Bataclan.
Só se você fosse agora Maria Machadinha, né, meu bem? Gabi Amarantos, intérprete do hit Is My Love, vira garota propaganda de roupas GG para campanha de Natal para as lojas C&A. Será que alguém vai comprar alguma roupa dela?
Eu só não compro GG porque eu sou completamente esbelto.
Ô, Tatá, me deixa trabalhar. Pra finalizar com chave de ouro, Suzana Alves, a eterna tiazinha, depois de tentar carreira de atriz, hoje trabalha como professora de pilates em um estúdio que montou em São Paulo. Vale ressaltar que ela continua casada com o ex-tenista Flávio Sareta, em uma vida discreta, longe de flashes. Nossa, a celebridade tem tanto altos e baixos.
Pelo menos a tiazinha tá casada, né? Não ficou pra titia.
O que, que você tá querendo insinuar? Eu fiquei pra titia, é? Você não sabe.
E você, sabe alguma coisa?
Sei, porque a Tati sabe.
Ah, não gostei. Você tá muito pretensiosa. Au revoir. Bye bye.
Até mais, Yara, Sérgio e ouvintes do Unir em Foco. Não se esqueçam, hein? A Tati sabe. Até mais.
Esses dois, hein? Tati e Tatá, que figura.
Informação com qualidade. Unir em Foco.
Mas agora, Yara, vamos ao segundo e último bloco da entrevista com André Brasil, com você e Ana Cecília Simões.
Voltamos agora com o nadador André Brasil. Alguém tentou te estimular ou disse que você não ia conseguir chegar onde chegou?
Bom, acho que família são aqueles que mais me apoiaram aí durante toda a minha vida. Foi as pessoas que me colocaram no mundo e aqueles que puderam estar sempre por trás, de alguma forma, em momentos bons ou ruins, me colocar e me levantar de alguma forma. E é engraçado você falar isso. Se alguém me perguntou, se alguém colocou que eu não ia conseguir. É engraçado eu falar da minha família e a minha própria mãe. Eu sei que, de novo, não é... trazer algo de ruim da família, né? Mas a minha mãe foi aquela que no momento onde eu estava estudando, começando a minha vida acadêmica, começando a estagiar, pensar em outras coisas, foi aquela que em algum momento da minha vida foi determinante, porque ela, numa conversa em casa, eu e ela, ela virou para mim e falou: meu filho, acho que é o momento de você pensar um pouco mais na sua vida enquanto pessoa, no seu trabalho, em outras coisas, na sua carreira enquanto fisioterapeuta. E eu acho que foi o único momento que eu disse não à minha mãe. Então eu, por amar aquilo que eu fazia, por gostar demais da natação, ela me falava que eu tinha que largar, e eu falava: não, mãe, eu quero continuar, seja a hora que for, se eu tiver que treinar de madrugada, porque eu já fiz isso antes, se eu tiver que treinar à noite, e enfim, fazer a faculdade de manhã e de tarde, eu acho que é o momento que eu preciso. E engraçado que um ano depois eu estava me tornando atleta paralímpico, ingressando na minha carreira dentro do desporto adaptado. E, nossa, eu não sei se ela se arrepende, mas eu tenho certeza que aquele momento foi muito importante. De novo, não foi algo ruim, foi algo muito bacana na minha vida, foi o momento de tomar decisões. Acho que a palavra é amadurecimento.
André, você disse uma vez em uma entrevista que, ao contrário dos atletas comuns, dificilmente os atletas paralímpicos se tornam grandes ídolos. Você, por que você acha isso, e você acha que isso está mudando ou tem grandes chances de mudar?
Bom, eu não me considero e nunca vou me considerar ídolo. Eu acho que a gente, não só atletas com deficiência ou sem deficiência, somos referências. Eu digo referência porque o ídolo é algo, um ser intocável, enfim, um super-homem, algo que a gente vê em filmes ou em outros. Isso, para mim, é o que eu penso dessa forma, né? E eu me sinto um trabalhador como qualquer outro, sabe? Eu tenho minha carga horária de trabalho, eu recebo um salário por conta disso. Não é simplesmente ser ídolo, é simplesmente ser referência. E eu tenho certeza de que, sendo referência, muita coisa ainda vai mudar no nosso país. Quando você me perguntou, Yara, quanto a respeito de uma pessoa com deficiência ser, vou mudar o termo, ser referência, para mim é muito bacana ver crianças, jovens, se espelhando na gente, se espelhando em pessoas com deficiência, mas, de novo, ele não vê a deficiência, ele vê o atleta, o vencedor, o campeão, e isso é muito bacana. Então, o que me deixa tranquilo de que eu estou realizando um bom trabalho, de que eu tenho feito meu papel, são momentos ímpares que acontecem na nossa vida, como aconteceu em Londres agora, onde eu pude simplesmente levar minha medalha na arquibancada, meus pais poderem me abraçar, minha família poder me dar um calor de família, né? Um amor materno, um amor paterno. E no fundo da arquibancada, uma menina saiu correndo, uma menina inglesa saiu correndo, vim me dar um abraço como se fosse da minha família. Ela devia ter seus 9 anos, os pais dela se aproximaram, a gente já devia estar conversando há uns 4, 5 minutos, os pais dela se aproximaram e pediram uma foto. Eu tirei a minha medalha, coloquei no peito dela e ela se debulhou em choros. Isso para mim representa muito mais do que ser ídolo. De novo, isso para mim é você ser... mostrar o seu lado humano.
Então,
mostrar...
acho que hoje em dia a deficiência não é mais tão relevante para a pessoa ser referência ou não? Que está mudando, que o preconceito está diminuindo?
Eu não só tenho... Preconceito vai sempre existir, a gente sempre vai ter isso. Mas eu acho que muita coisa vem mudando. Não só dentro do meio esportivo, acho que o esporte vem ajudando muito a gente mudar e quebrar alguns paradigmas. Mas eu tenho certeza que... Eu não sei se estarei vivo para ver, mas tenho certeza que daqui a alguns anos, pouco importa se você tem uma deficiência ou não. A gente é ser humano como qualquer outra pessoa, a gente é capaz de qualquer coisa que a gente quiser fazer.
Gostaria de agradecer ao nadador André Brasil pela entrevista exclusiva.
Eu que agradeço o espaço. Espero aí que não só o pessoal da Unir, como outras pessoas que queiram saber mais dos atletas, que queiram divulgar mais o esporte, enfim, com deficiência ou sem deficiência, eu acho que todos nós somos capazes. Então, eu agradeço de novo o espaço, acho que a gente tem que agradecer, sim, o espaço, porque, diferente do que a gente tem com o nosso glorioso esporte, com o futebol, tudo diferente do futebol no nosso país é esporte amador. Então, o pouco espaço que a gente tem que agradecer e mostrar que a gente também está aqui.
Acabamos de conversar em entrevista exclusiva com André Brasil, nadador paralímpico. Ele disse que não se considera um ídolo, mas sim uma referência para que outras pessoas com deficiências possam superar dificuldades em suas vidas.
Se trata de cada um de nós lutar pelos nossos direitos.
E mostrar nossos talentos também, né? Aliás, vamos agora ao talento da Adriana Massini, que vai falar sobre inclusão.
A opinião de Adriana Massini.
Guerreiro sim, herói não. Como são admiráveis as pessoas que possuem a capacidade de ouvir aquela vozinha, bem tranquila, em meio a um coral desarrumado, gritando as buzinadas. E não é o super-homem que foi ao terraço do planeta diário ouvir uma velhinha pedindo ajuda. Estou falando daquelas pessoas que se agarram aos singelos dizeres do vai fundo, ao invés dos corneteiros escandalosos que simplesmente dizem que você não é capaz. Como aquele adolescente da favela que ouve todo santo dia que os favelados são bandidos, que uma hora ou outra serão corrompidos e assombrarão a sociedade. Mas enquanto todos ladram, ele segue a vida dele trabalhando, em busca de um futuro melhor. Esse menino não é um herói. Heróis são símbolos, e símbolos não são essência. O menino apenas superou, saiu do esmo e entendeu o que é ser humano, é ser além. Herói usa cueca por cima da calça. Seres humanos usam a força de vontade por cima dos obstáculos. E quem nunca passou por um obstáculo ou se deparou com um muro no meio do caminho? Afinal, a vida é apenas uma escada. O degrau está lá para sustentar um pé pelo tempo suficiente para que o outro possa alcançar o degrau acima. Agora, aquele papo de evitar a fadiga apenas fará com que permaneça constantemente, inertemente no mesmo lugar. A superação vem dia a dia, de cada atitude tomada perante aquilo que parece insuperável, mas ainda assim você tenta. Às vezes pode acontecer de não sair como esperado, mas eis na sua frente apenas mais uma chance de fortalecer a sua fé em si mesmo. Não importa se você precisa superar a perda de alguém muito próximo ou uma prova de matemática muito difícil, ou seu medo de palhaços, ou reaprender a andar depois de um acidente de carro, ou até mesmo a ressaca da noite passada. A constante superação é o que nos torna cheios de vida e merecedores de vivê-la. Como diria Nietzsche, o que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. E haja força para a sociedade em que vivemos. Precisaremos de muita superação para consertarmos nossas políticas e políticos, nossos preconceitos e nossa mania de nos acomodarmos. Força, Nietzsche, muita força. Mas somos sobreviventes. E assim como superamos o medo de aranhas de meio milímetro, superaremos essa profunda rachadura na sociedade. Para isso, não precisamos ser heróis. Afinal, está mais do que na hora de sermos seres humanos.
E com essa crônica da Adriana Massini, que nos faz pensar, estamos chegando ao final desse programa.
É, Sérgio, foi muito bom trocar ideias com você, com a equipe da Unir e com os ouvintes da Rádio Unir.
O Unir em Foco teve a apresentação de Yara Pasqualini
e Sérgio Augusto.
Voz padrão das vinhetas do programa, Alex Simplício.
Reportagens, Otávio Augusto e Alex Simplício.
Entrevista do programa, Ana Cecília Simões e Yara Pasqualini.
Quadro Qualidade de Vida e locução comercial, Lourdes de Oliveira.
Bastidores do Mundo Artístico com Tatiana Brasileiro e participação de Otávio Augusto.
Giro de Notícias com Ana Cecília Simões e Paula Simões. A opinião do programa com Adriana Massini.
Comerciais do programa, Equipe Unir em Foco.
Produção dos quadros de variedades, Otávio Augusto e Eliane Vieira.
Produção, Adriana Massini e Tatiana Brasileiro.
Pré-produção de áudios, Wanda Albuquerque.
Sonoplastia do programa O Gato Santo.
Professores da UNIR: Luciana Gavardo,
Ricardo Gouveia,
Vânia Rocha,
Aline Marins,
Joelma Ambrósio e Marcos Aurélio de Carvalho.
Criação: Equipe UNIR em Foco.
Um agradecimento carinhoso ao pessoal da Oboré Projetos Especiais, que nos cedeu o estúdio para a gravação do programa.
E para o João Paulo, da equipe Oboré, que nos acompanhou durante a gravação.
Tchau, pessoal. Aquele abraço.
UNIR em Foco. Oferecimento: cápsulas de sardinha, para sua memória ficar novinha. Desactive-a. É bloqueio total. E Lojas Larissa, na balada você enfeitiça.